Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia! Quarta-feira sem audiência geral no Vaticano. O Papa Francisco, neste mês de julho, desfruta de um período de descanso e os encontros semanais com o Pontífice serão retomados em 7 de agosto. As audiências estão suspensas, mas o Papa continua trabalhando e enviou uma mensagem ao Congresso Eucarístico da Guatemala. A reportagem é de Túlio Fonseca.
Voltem para seus lares e comunidades com o ardente desejo de eucaristizar, anunciando a todos a boa notícia da presença viva e vivificante de Jesus sacramentado no meio de nós. Com estas palavras, o Papa Francisco convidou o povo guatemalteco, que de 10 a 14 de julho realizou o Congresso Nacional Eucarístico pelos 500 anos de evangelização no país, a continuar aprofundando na espiritualidade eucarística, sendo construtores da unidade na caridade e testemunhas alegres da esperança que não decepciona. Na mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, o Santo Padre expressou sua proximidade aos bispos, sacerdotes consagrados e leigos que participaram do Congresso Eucarístico realizado na Arquidiocese de Altos Quetzaltenango, Totonicapán, sob o lema Eu sou o pão da vida. O Papa, conforme consta na carta, se une em ação de graças ao Senhor por este evento dedicado a renovar a fé e a devoção ao Santíssimo Sacramento. Na conclusão da mensagem, dirigida ao arcebispo Dom Mário Alberto Molina Palma, o Santo Padre pede que rezem por ele e pelo seu serviço ao Santo Povo de Deus. Invoca a maternal proteção de Nossa Senhora do Rosário e concede, através de sua bênção apostólica, o penhor de copiosos dons celestiais. A solene celebração do Congresso Eucarístico Nacional pelos 500 anos de evangelização no país foi precedida pela Missa Eucarística na Catedral Metropolitana da Arquidiocese de Santiago de Guatemala em 11 de julho, em ação de graças também pela presença de Jesus sacramentado no país centro-americano. Em seguida, ocorreram as celebrações diocesanas do evento evangelizador, enquanto as atividades principais tiveram lugar em 13 e 14 de julho em Quetzaltenango, com a procissão eucarística, a Santa Missa no Parque Central, em frente à Catedral, presidida por Dom Mário Molina, e a leitura da mensagem do Papa Francisco para Guatemala.
E temos mais um documento da Congregação para a Doutrina da Fé acerca de uma devoção mariana. Raimundo Lima.
No mundo secularizado em que vivemos, no qual tantos transcorrem a sua existência sem alguma referência ao transcendente, os peregrinos que se aproximam do Santuário del Escolho são um potente sinal de fé. Essas são as palavras do cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que, em resposta a uma carta do bispo de Locri, Gerati, Francesco Oliva, datada de 3 de junho, confirma a determinação nihil obstat, nada obsta, proposta pelo prelado em referência aos acontecimentos em torno do Santuário Diocesano de Nossa Senhora del Escolho, localizado em Santa Domenica di Placanica, na Calábria, sul da Itália. Aí, em 11 de maio de 1968, a Virgem Maria teria aparecido pela primeira vez a Cosimo Fragomeni, um humilde lavrador de 18 anos. De acordo com as novas normas publicadas em 17 de maio passado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, o nada obsta, especifica o cardeal Fernandes na carta, não deve ser entendido como uma aprovação do caráter sobrenatural do fenômeno, mas como o reconhecimento de uma experiência do Espírito, para a qual o bispo diocesano é encorajado a apreciar o valor pastoral e a promover a difusão dessa proposta espiritual, também por meio de peregrinações, enquanto os fiéis são autorizados a dar sua adesão a esses eventos de maneira prudente. A primeira aparição, em 1968, conta Cosimo, teria sido precedida por um feixe de luz vindo de um rochedo de arenito perto da casa do jovem e teria se repetido pelos 4 dias seguintes. Nas mensagens relatadas por Cosimo, a Virgem convida à conversão e à oração, expressando seu desejo de ver a localidade calabresa transformada em um grande centro de espiritualidade onde as pessoas possam encontrar a misericórdia de Deus. Cosimo limpou a área ao redor do rochedo, fez um aterro e escavou o rochedo arenito para fazer um nicho no qual colocar uma pequena estátua mariana de mármore, comprada em Carrara. O local logo se tornou uma meta para peregrinos de toda a Itália e também do exterior. No início, havia uma capela simples, mas o fluxo crescente de peregrinos levou à construção de um grande santuário. Enquanto isso, em 1987, Cosimo se tornou um terciário franciscano. Em 7 de dezembro de 2008, o então bispo de Locri, Gerati, Dom Giuseppe Fiorini Morosini, decretou que a realidade religiosa Nossa Senhora dello Scoglio fosse colocada sob os cuidados pastorais do bispo dessa diocese. Em 22 de maio de 2013, durante a audiência geral na Praça São Pedro, o irmão Cosimo, acompanhado pelo prelado, pediu ao Papa Francisco que abençoasse a pedra fundamental do Santuário dello Scoglio que estava sendo construído. Em 11 de fevereiro de 2016, o novo bispo de Locri, Gerati, Dom Francisco Oliva, elevou o local de culto a Santuário Diocesano com o título de Nossa Senhora dello Scoglio, enquanto em 10 de julho de 2017 ele confiou seu cuidado pastoral aos missionários da evangelização. Em sua carta, o cardeal Fernandes enfatiza como esse lugar atrai o interesse de muitos fiéis de todas as categorias, especialmente os que sofrem e os doentes. No curso dos anos sucessivos, o lugar e tudo que lhe concerne, acrescenta, tornou-se objeto de atenção, de devota frequentação e peregrinações, sob a vigilância do competente ordinário, consolidando assim uma intensa atividade espiritual de oração e de escuta. Em seguida, cita as palavras do bispo Oliva, que disse: "São evidentes os frutos de vida cristã enquanto os frequentam o Scoglio, como a existência do espírito de oração, conversões, alguma vocação sacerdotal e a vida religiosa, testemunhos de caridade, como também uma sadia devoção e outros frutos espirituais, sem o aparecimento de elementos críticos ou arriscados, e menos ainda, problemáticos." Em sua carta de junho passado ao Dicastério para a Doutrina da Fé, o bispo de Locri propôs o nada obsta como o reconhecimento necessário para que essa realidade continue a operar, de modo que quantos ali se dirigem sintam-se confortados e estimulados a prosseguir, sabendo estar em comunhão com a Igreja Católica. Assim, o dicastério, escreve o cardeal Fernandes, toma conhecimento do positivo relatório do prelado acerca do bem espiritual que se realiza neste lugar, sobre a qual o senhor refere exercitar uma constante vigilância a fim de que não se verifiquem manipulações das pessoas, lucros econômicos indevidos, graves erros doutrinais que poderiam provocar escândalos, prejudicar os fiéis e minar a credibilidade eclesial. O cardeal lembra que a correta veneração a Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, deve se exprimir excluindo formas impróprias de veneração e o uso de títulos marianos impróprios. Será importante, ao contrário, manifestar uma veneração em clara perspectiva cristológica, como ensina o Magistério Eclesial. Quando é honrada a mãe, o filho, seja devidamente conhecido, amado, glorificado. A presença dos peregrinos diante da Virgem, que para eles se torna expressão límpida da misericórdia do Senhor, conclui o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, é um modo de reconhecer a própria insuficiência para levar adiante as fadigas da vida, como também a sua ardente necessidade e seu desejo de Deus. Em tal contexto de fé, tão precioso, um renovado anúncio do querigma poderá ainda mais iluminar e enriquecer essa experiência do Espírito. Ao mesmo tempo em que foi publicada a carta do dicastério, foi divulgado o decreto do bispo de Locri, Gerati, sancionando a autorização para apreciar o valor pastoral e também para promover a difusão dessa proposta espiritual, inclusive por meio de possíveis peregrinações, encontros e reuniões de oração. os fiéis estão autorizados a dar ao referido culto, de maneira prudente, a sua adesão. Tudo isso, no entanto, não implica em uma declaração do caráter sobrenatural do fenômeno, e os fiéis não são obrigados a acreditar nele. Quaisquer outras mensagens dos envolvidos só serão divulgadas após o juízo do bispo. Dom Oliva convida os fiéis a participarem da celebração solene prevista no santuário na tarde de 5 de agosto.
As Olimpíadas de Paris estão chegando e, com elas, a proposta de uma trégua. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Colé.
A trégua olímpica proposta pelas Nações Unidas já foi reforçada para ser aceita, inclusive pelo Papa Francisco, há mais de um mês, através do prefácio do livro Jogos de Paz, de Vincenzo Parrinello. Sim, hoje a minha esperança é que o apelo por uma trégua, desencadeada pela linguagem popular olímpica comum, compreensível para todos em todas as latitudes, possa ser aceito. O pontífice, assim, acredita que o autêntico espírito olímpico e paralímpico, com as suas histórias humanas de redenção e fraternidade, possa ser um canal diplomático original e um antídoto para pôr fim à violência e à guerra que continuam, sobretudo na Ucrânia. Nas últimas 24 horas, os confrontos mais pesados foram registrados na região de Donetsk, onde 20 ataques foram repelidos, segundo informou o Ministério da Defesa de Kiev. Durante a noite, as forças ucranianas anunciaram um alerta aéreo na maioria das regiões do país. A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris na França será realizada no dia 26 de julho, mas uma semana antes. Na próxima sexta-feira, começa a contar o período que prevê o respeito à trégua olímpica, quando também será realizada uma missa pela paz. A celebração eucarística, que começa às 10 da manhã do horário local, na Igreja da Madalena, perto da Praça da Concórdia, em Paris, será presidida pelo arcebispo Celestino Migliore, núncio apostólico na França, e concelebrada por Dom Laurent Ulrich, arcebispo de Paris, e Dom Emmanuel Gobiliardi, bispo de Digne e também delegado da Conferência Episcopal Francesa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, assim como diplomatas e personalidades do esporte, também devem se fazer presentes. A proposta da Missa pela Paz partiu da Conferência Episcopal Francesa, da Arquidiocese de Paris e da equipe Holy Games. A trégua olímpica dos Jogos de Paris, votada pelas Nações Unidas em novembro de 2023, começa uma semana antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e termina uma semana após o término das Paralimpíadas, ou seja, a trégua acontece de 19 de julho a 15 de setembro. A resolução foi intitulada Construir um Mundo Pacífico e Melhor por Meio do Esporte e do Ideal Olímpico. Segundo Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, o espírito olímpico é o símbolo mais importante de paz neste mundo que vê tantos conflitos, tantas vítimas. O espírito olímpico permite que pessoas possam estar juntas em todo o mundo, respeitem umas às outras, atendendo temas de tolerância e de compreensão mútua. Esses tornam possíveis os elementos básicos da paz. A edição de Paris promete ser histórica pela estreia de novas modalidades e também pelo cerimonial de abertura inusitado. O comitê organizador optou por dar as boas-vindas fora dos estádios, já que as delegações vão desfilar em 140 barcos pelo rio Sena, num percurso de 6 quilômetros. Os atletas vão passar por pontos importantes da capital francesa, como a própria Catedral de Notre-Dame, que vai ganhar homenagem em sua reabertura 5 anos após o incêndio ocorrido em 15 de abril de 2019, que destruiu boa parte da estrutura. A previsão do Comitê Olímpico Internacional é que 1,5 bilhão de pessoas acompanhem os Jogos Olímpicos em todo o mundo. O evento vai contar com a participação de 10.500 atletas e resulta na primeira edição dos Jogos a alcançar a igualdade de gênero. Pela primeira vez na história, o número de mulheres será igual ao de homens, sendo 5.250 de cada gênero. Olimpíadas e Paralimpíadas são oportunidades para a paz reiterou então o Papa Francisco no prefácio do livro sobre os Jogos de Paz.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.